Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
As fortes chuvas que atingiram São Paulo e a região serrana do Rio de Janeiro, principalmente as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, já causaram mais de 150 mortes, segundo a Secretaria de Saúde do Estado.
O governo está liberando verbas e a própria presidenta Dilma vai sobrevoar a região amanhã de manhã para decidir que medidas serão tomadas. Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Luciano, boa noite. Olha, realmente, amanhã a presidenta Dilma Rousseff sobrevoa as áreas atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro. Vai ser às 10 horas da manhã. Bom, além disso, o governo federal vai liberar 700 milhões de reais por meio de medida provisória para justamente para essas áreas. Bom, a publicação pode sair ainda hoje em edição extraordinária do Diário Oficial. 139 pessoas já morreram na região serrana do Rio de Janeiro. A maior parte das mortes foi no município de Teresópolis, onde está decretado estado de calamidade pública com prejuízo de 100 milhões de reais. Dentre os mortos estão, inclusive, 4 bombeiros que trabalhavam no resgate das vítimas. Eles foram soterrados por causa de um novo deslizamento. Outros integrantes da equipe ainda estão desaparecidos. O governo do Rio solicitou apoio do comando da Marinha para o resgate dos corpos. Um hospital de campanha será montado no centro da cidade. Bombeiros e defesa civil continuam as buscas nas redondezas, onde há informação de mais mortos por conta dos deslizamentos de terra. O excesso de lama dificulta o socorro às vítimas. A meteorologia prevê mais chuvas para a região. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff telefonou para os governadores do Rio, Sérgio Cabral, e de São Paulo, Geraldo Alckmin, para oferecer apoio e mobilizou ministérios para ajudar nas demandas dos estados. Ela também determinou ao ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e ao ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio Nóbrega, que sobrevoassem as regiões atingidas. Eles vão avaliar os estragos, ver a dimensão da tragédia e depois enviar à presidenta um relatório detalhado da situação. O secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Humberto Viana, já percorreu as áreas atingidas pelas chuvas em São Paulo, onde, segundo a Defesa Civil, 23 pessoas morreram e mais de 2.600 estão desalojadas em 42 municípios. Luciano.
Obrigado, Aline Bastos, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a Marinha já está ajudando no resgate às vítimas no Rio de Janeiro.
A base fica em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e de lá partiram 2 helicópteros para o transporte de pessoal e de material.
As aeronaves estão sendo usadas principalmente para transportar bombeiros que estão saindo do Rio de Janeiro para Nova Friburgo.
O vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, explica a importância da ajuda da Marinha no resgate das pessoas soterradas na região serrana do Rio.
A gente está pedindo agora apoio à Marinha e o governador Sérgio Cabral ligou para o almirante Júlio, disponibilizar os helicópteros para a gente trazer mais bombeiros para cá, porque o que está aqui não é suficiente, e trazer equipamentos também para cá, porque ainda tem muita gente soterrada.
Exportações do agronegócio brasileiro, que incluem comércio de carnes, grãos e frutas, por exemplo, bateram um novo recorde no ano passado.
As vendas somaram 76 bilhões e 400 milhões de dólares em 2010.
O valor é 18% maior do que o registrado no ano anterior e supera em mais de 4 bilhões e meio de dólares o antigo recorde de 2008.
E o superávit, que é a diferença entre exportações e importações, alcançou 63 bilhões de dólares em 2010. Adilson Mastelari explica.
O superávit do agronegócio em 2010 é 3 vezes maior ao registrado na balança comercial do país. Para o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, esses resultados se devem a vários fatores e o principal está na capacidade produtiva do agricultor brasileiro.
Mesmo enfrentando condições difíceis às vezes, câmbio, infraestrutura, né, barreiras que são levantadas artificialmente contra os produtos brasileiros, exatamente por causa da nossa competência, foi o produtor que gerou este grande resultado.
A soja continua em primeiro na lista dos alimentos que mais contribuíram na alta das exportações, mesmo com a queda na participação das vendas internacionais de 26,5% para 22%. O açúcar foi o principal destaque e fez com que o setor sucroalcooleiro, que inclui também o etanol, respondesse por 18% das exportações. Os principais mercados consumidores do agronegócio brasileiro são a União Europeia, com participação de 26,7%, seguida de China, Estados Unidos, Rússia e Japão. De acordo com o ministro Wagner Rossi, em 2011, as exportações de produtos agrícolas e de pecuária vão aumentar no mínimo 10%, com base nas projeções da última década, quando a média de crescimento foi de 14% ao ano. Ainda segundo o ministro, o aumento das exportações previsto para este ano não vai refletir em alta nos preços dos alimentos no mercado interno, como aconteceu no ano passado, principalmente com o feijão e a carne, que contribuíram com a escalada da inflação em 2010.
Dois meses atrás o feijão estava R$ 200, hoje ele está 80. Daqui a pouco nós vamos ter que apoiar o produtor do feijão porque o preço está muito baixo. O preço do arroz está abaixo do preço mínimo. Então, a carne, ela teve, primeiro, uma demanda explosiva mundial, né? Segundo, problemas de oferta. Por quê? Porque as chuvas demoraram a chegar, o boi de pasto, que é a grande maioria do boi brasileiro, é engordado no pasto, ele teve um retardamento para chegar aos frigoríficos e, portanto, ao supermercado. E, no passado, o sacrifício exagerado de matrizes, porque o pecuarista estava descapitalizado e precisava fazer caixa, né, acabou gerando uma oferta contida, uma oferta menor hoje. Mas isso tudo está sendo equacionado e a pecuária brasileira é a maior do mundo e certamente nós teremos logo uma carne com preço mais equilibrado.
Ainda segundo Wagner Rossi, as políticas de governo de apoio aos produtores serão mantidas e ampliadas. E o Ministério da Agricultura iniciou estudos para um projeto de modernização do setor com novos seguros rurais e otimização de recursos públicos para o agronegócio. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil!
Meio, 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 meio.
Há exato um ano, no dia 12 de janeiro de 2010, o mundo se impressionava com um dos maiores desastres naturais do século, o terremoto no Haiti. O país mais pobre das Américas.
Cerca de 220 mil mortos, 300 mil feridos e 1,5 milhão de cidadãos desabrigados.
Dentre os mortos, 18 militares brasileiros, a presidente da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, e o representante adjunto da ONU para o Haiti, Luiz Carlos da Costa.
Desde então, o país iniciou seu processo de reconstrução, enfrentando ainda muitos problemas de infraestrutura, saúde pública, alimentação e saneamento básico, como agora a epidemia de cólera.
O Brasil, que lidera a missão de paz da ONU naquele país, continua ajudando. Angélica Coronel tem mais detalhes.
De janeiro de 2010 era o primeiro dia de trabalho do coronel Adriano Azevedo, 47 anos, pai de 5 filhos. Ele seria o oficial de assuntos civis e estava no QG da ONU em Porto Príncipe para uma reunião. Na hora do terremoto, ouviu um barulho como se fosse uma explosão e viu uma laje cair sobre o companheiro que estava ao seu lado.
Nesse 1 minuto e meio que eu fiquei sendo soterrado e a terra tremendo e tudo caindo, um barulho ensurdecedor das estruturas arrebentando, eu tive tempo de me despedir da vida, agradecer a Deus pela vida que ele tinha me dado, pelas realizações que eu tinha conseguido e que ele cuidasse da minha família. E fiquei aguardando morrer. Aí, quando a situação se acomodou, apesar de estar num lugar escuro, depois de sair desse soterramento, eu pude perceber um ponto de luz e verificar que eu estava vivo, né?
Nas 12 horas seguintes, o coronel ajudou a salvar os amigos. Das cerca de 100 pessoas que estavam no prédio, só 4 saíram com ele. Hoje, um ano depois, quem passa pelas ruas da capital Porto Príncipe tem a sensação de que o tremor aconteceu há muito menos tempo. A catedral, onde os haitianos lembraram do desastre, continua destruída. Desde outubro, uma epidemia de cólera matou 3.700 pessoas e contaminou outras 180 mil. 1,5 milhão de haitianos ainda vivem em barracas. Apenas 5% dos escombros já foram retirados, segundo o governo brasileiro. Mas a reconstrução precisa passar primeiro pelo campo político. É o que afirma o vice-almirante Zanella, do Ministério da Defesa.
O ambiente político, ele estava no final de 2009, antes do terremoto, o Haiti estava numa situação segura e estável, final de mandato do presidente, ia haver uma eleição, e houve, mas tudo numa situação de normalidade. Com o terremoto e essas situações de catástrofe que apareceram no Haiti, a situação política degradou e os ânimos ficaram acirrados, e com a eleição que nós tivemos no final, 26 de novembro de 2010, o resultado ficou controverso. A OEA teve que assumir a recontagem de votos e hoje, no dia 12, ainda nós não temos o resultado do primeiro turno, quando temos agora, daqui a menos de um mês, no dia 7 de fevereiro, o segundo turno, que a ONU vai ajudar no apoio às eleições, sem saber quem serão os candidatos.
Dos 4 bilhões e 600 milhões de dólares de ajuda humanitária que foram prometidos, só 800 milhões foram depositados na conta da ONU. O Brasil já enviou 80% dos 172 milhões de dólares que prometeu. Segundo o especialista em direito internacional Cadmo Gomes, a reconstrução só vai acontecer se houver cooperação internacional.
A melhor saída é a cooperação internacional. No momento em que o Haiti, as suas instituições e o seu estrato social, eles foram seriamente danificados por todas as consequências do terremoto, a cooperação técnica internacional, ela é muito importante para que ela possa habilitar o Haiti a subir nas suas próprias pernas e fazer o seu caminho. Mas é possível recuperar, sim. Agora, é um processo demorado diante da grande devastação que o país sofreu.
Depois do tremor, o Brasil reforçou o efetivo com quase 1.000 homens. Hoje são 2.231 militares, o maior contingente das tropas de paz da ONU. O Brasil vai chefiar a missão até outubro do ano que vem. Não há previsão para a retirada das tropas. De Brasília, Angélica Coronel.
E em nota, a presidenta da República, Dilma Rousseff, disse que esse é um momento de chamar a comunidade internacional para um renovado esforço de recuperação do país, que ainda vive uma situação de extrema gravidade.
A presidenta ressaltou o trabalho da MINUSTAH, dos soldados, da médica humanista Zilda Arns e do representante adjunto da ONU para o Haiti, Luiz Carlos da Costa, que morreram durante o terremoto.
Na nota, Dilma reafirma a determinação brasileira em ajudar na reconstrução do Haiti, dizendo: o Brasil e a MINUSTAH vão perseverar, pois sabemos que os haitianos não desistirão.
7:13 no horário brasileiro de verão.
E os recursos do governo federal brasileiro investidos para contribuir com o desenvolvimento de outros países, como está sendo o caso do Haiti, por exemplo, foram o tema de um estudo lançado hoje aqui em Brasília.
O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e apoio da Casa Civil da Presidência da República. Paulo La Sálvia tem os detalhes.
Entre 2005 e 2009, o Brasil destinou 2 bilhões e 900 milhões de reais à cooperação internacional. Os recursos foram para ajuda humanitária, bolsa de estudo para estrangeiro, cooperação técnica, científica e tecnológica, operações de paz e contribuições para organizações internacionais. Em relação à ajuda humanitária, o Brasil recorreu prioritariamente para destinar recursos a países afetados por catástrofes naturais e crises econômicas. América Latina, Caribe, países africanos e o território palestino estão entre as regiões do planeta mais beneficiadas pela ajuda humanitária. Considerado o período 2005-2009, 65% dos recursos destinados à ajuda humanitária chegaram aos países beneficiados na forma de alimentos, água potável e remédios. Nestes 5 anos, Cuba foi recordista em ajuda humanitária brasileira com 33 milhões e meio de reais. Na frente do Haiti, que recebeu quase 30 milhões de reais, e do território palestino com praticamente 20 milhões de reais. O ministro Marco Farani, diretor da Agência Brasileira de Cooperação, defende que o Brasil dribla todos os obstáculos para prestar a ajuda humanitária internacional.
Muitas vezes transferir os recursos para países mais pobres é um caso delicado a se pensar, porque às vezes esses países nem têm condições de aplicar os recursos, não tem Estado suficientemente forte, bem estruturado, de forma a aplicar bem os recursos recebidos. Então, muitas vezes, são canalizados por organismos internacionais. Outras vezes, são na forma de doação de alimentos ou de medicamentos, que são entregues em hospitais públicos ou diretamente para cooperativas locais, etc. Então, quer dizer, o Brasil tem procurado, nesse campo da ajuda humanitária, procurado contornar os obstáculos para fazer que a ajuda chegue da melhor maneira possível ao beneficiário.
Nos 5 anos analisados pelo estudo, o Brasil participou de 13 missões de paz, sendo a mais importante a que ainda está em andamento no Haiti. Só com a MINUSTAH, até o fim de 2009, foram R$ 218 milhões na manutenção de tropas e ações de segurança e infraestrutura. O coordenador-geral de estudos em relações econômicas e políticas internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcos Antônio Macedo Sintra, defende que no Haiti, o Brasil, além de promover a segurança, tenta reconstruir o país em termos econômicos.
A luta do Brasil na ONU e na comunidade internacional foi que temos que fazer mais do que simplesmente polícia e militares, estabelecer a ordem. O que que desencadeia a desordem? É a fome, a miséria, é a pobreza. Então vamos ajudar no estabelecimento da ordem, mas também desencadear ações que possam eliminar esses problemas mais graves de pobreza e de miséria. Uma ideia, para dar concretude a isso para o ouvinte, o papel que a Embrapa teve lá para trazer o desenvolvimento, por exemplo, em técnicas de hortaliça, produção de alimentos.
Segundo o levantamento do IPEA, em parceria com a ABC, o Brasil presta assistência atualmente a 4.294 refugiados de 76 nacionalidades. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil. Nós sabemos que a poluição do ar é responsável por uma série de problemas ambientais e de saúde, e o aumento da frota de veículos todos os anos agrava ainda mais a situação.
Para tentar reduzir esses danos, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, determinou que todos os estados elaborem um plano de poluição veicular.
As secretarias estaduais de meio ambiente têm até o dia 30 de junho para fazer esse plano, que deve conter um diagnóstico da qualidade do ar, com a definição das áreas onde há mais poluição.
O Ministério do Meio Ambiente já começou a fazer um levantamento para saber quem está cumprindo a determinação.
O assunto é tema da entrevista que Gabriela Mendes fez com Rudolf Noronha, coordenador-geral de Políticas de Qualidade do Ar da Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério. Vamos ouvir.
Qual a importância de se ter nas mãos um levantamento como esse da qualidade do ar?
Extremamente importante que os governos estaduais tenham esses planos, né? Os PCPVs, os planos de controle de poluição veicular. Porque com isso eles vão ter um diagnóstico da realidade de seus estados, porque tem que ter um inventário de emissões. Então cada secretaria estadual do meio ambiente vai ter uma quantificação da situação da qualidade do ar do seu estado, né? Onde estão os problemas, quais são as áreas que estão com boa qualidade do ar, quais não estão e quais as medidas que o governo tem que tomar para isso. Então ali dentro do plano ele vai traçar, se é necessário um programa de inspeção veicular, se é necessário um rodízio de veículos, se é necessária a restrição de certos veículos, por exemplo, veículos pesados não podem passar em certas áreas, em certos horários. Isso tudo são medidas que vão estar no plano. E principalmente o programa de inspeção e manutenção, que isso realmente é o objetivo do Ministério do Meio Ambiente quando a gente liderou essa resolução dentro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que os estados cheguem à implantação desses programas de inspeção onde for necessário, e principalmente a gente sabe nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, e para os veículos a diesel, que nós sabemos também que embora seja 10% da frota, é a frota que mais circula, então que eles emitem 50% dos poluentes. Então o estado ele pode definir a frota-alvo, ele não precisa fazer de imediato com todos os veículos do estado. Ele pode começar pelos veículos mais antigos, ou pelos caminhões, ou pelos veículos de uso intenso, ou uma combinação de todos esses fatores. Então, realmente, é importantíssimo que o governo do estado tenha esse plano elaborado para que ele possa ter medidas práticas efetivas de controle da qualidade do ar.
O prazo para a elaboração desse plano venceria em novembro, foi prorrogado para julho. Agora não vai haver mais outra prorrogação, né? Esses planos têm que estar prontos até o meio do ano.
Isso. Houve uma intensa negociação no final do ano passado, quando se deu um ano, né, que era a data que todos deveriam ter apresentado os seus planos, o Conselho fez uma resolução nova, fixando no dia 30 de junho de 2011 a entrega definitiva. Foi uma negociação com o Ministério Público, com os governos estaduais e com o governo federal. Então não há a menor possibilidade de que esse prazo novamente seja prorrogado. Então realmente a gente insiste que os governos estaduais se debrucem sobre o plano e que tenham ele pronto em 30 de junho.
A cidade de São Paulo e o estado do Rio já fazem essa medição, já tem planos para essa redução, essa verificação, né? E os resultados são positivos, se mostram que realmente é eficiente, são eficientes ações nesse sentido.
Nós temos hoje já uma série histórica de um programa de inspeção implantado, né? No caso do Rio de Janeiro já há muitos anos, e São Paulo cerca de 3 anos. A questão da poluição de fonte veicular é muito complexa, porque não para de aumentar a quantidade de veículos. Nós estamos numa época de crescimento econômico intenso, então as vendas de veículos no Brasil não param de bater recordes. Então, por mais que a gente venha diminuindo a emissão de cada carro individualmente, a frota não para de crescer. Então, se você for olhar em termos globais, muitas vezes a quantidade de poluentes na atmosfera não tem diminuído. Mas, se não fossem essas medidas, teria aumentado barbaramente na proporção que a frota aumenta. E não tem acontecido isso. Se nós tivéssemos hoje veículos poluindo como nos anos 80, por exemplo, nós já estaríamos andando de máscara nas ruas, nas grandes cidades do Brasil. Então, nós temos feito, tanto para veículos novos, o PROCONV, quanto para os veículos usados, no caso de São Paulo e Rio, que tem os programas de inspeção, são medidas muito severas e que têm resultados efetivos. Mas a frota não para de crescer e a gente não pode relaxar em função das medidas tomadas, né?
Por isso, então, que é emergencial que todos os estados façam o seu dever de casa, digamos assim.
É emergencial e obrigatório, né? A gente tem convicção de que todos fazer, o Ministério Público tem tomado, assim, ciência de todas as medidas que nós temos tomado. Eu falo frequentemente com as secretarias estaduais, estão realmente trabalhando com afinco para ter o plano e é importante que tenham e que façam programas de inspeção realmente rigorosos nas áreas em que são necessários.
Nós ouvimos a entrevista com Rudolf Noronha, coordenador-geral de Políticas de Qualidade do Ar da Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente.
A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote da malha fina do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2010, 2009 e 2008.
Cerca de 115 mil contribuintes vão receber no dia 17 deste mês cerca de R$193 milhões.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página www.receita.fazenda.gov.br ou ligar de graça para 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo federal vai liberar R$700 milhões para estados afetados pelas chuvas.
E helicópteros da Marinha ajudam no resgate das vítimas da região serrana do Rio de Janeiro.
Presidenta Dilma vai amanhã ao Rio de Janeiro acompanhar de perto a situação das áreas atingidas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.